chuva, relâmpago, tempestade.
O clima é tempestuoso aqui nas Montanhas Aleluia. Sejam bem-vindos ao podcast Projeto Cinema e Evolução. O objetivo do programa de hoje é falar sobre o filme Avatar, discutindo como o conteúdo de evolução aparece no filme. Eu sou o Thaís.
Meu nome é Thaleson e hoje vamos apresentar o podcast com a ajuda de...
Prazer, Gustavo.
Larissa.
Lília.
Tadá! Somos alunos do terceiro ano na escola Erem Governador Eduardo Campos, no estado de Pernambuco. Avatar é um filme onde alienígenas azuis gigantes são terrivelmente oprimidos pelos seres humanos.
Ou seja, o ser humano não se contenta em destruir o próprio planeta e vai destruir dos outros.
Eu acho que a parte mais legal do projeto foi... Foi aprender, sabe?
Foi o Kit Kat para de
Resumindo, é comida.
Foi, a gente, Kit Kat com pipoca é muito bom. A gente comeu, nós nos reunimos e assistimos o filme, discutimos sobre isso.
O projeto podia ter sido melhor se o filme não fosse tão enrolado.
Realmente, o filme tem 2 horas.
Tinha coisas lá que podiam ser resolvidas facilmente.
É,
tem questão de minutos.
Você para de assistir esse filme, você vê tudo azul. Além da gente estar junto ali, foi um grupo que está gravando o podcast. A gente assistiu o filme de uma forma mais lúdica, assim, vamos dizer. E a gente se divertiu ali, a gente assistiu um filme com uma visão crítica, aprendendo sobre evolução, porque antes de a gente assistir o filme, o professor tinha passado um questionário pra gente. A gente assistiu um filme ali com uma visão mais crítica, a gente prestou mais atenção nos outros
detalhes.
Nos detalhes, coisa que a gente não ia fazer. Se tiver assistindo todo mundo em grupo ali, só na zoeira, tá todo mundo rindo.
Foi o primeiro filme que a gente conseguimos terminar junto.
Realmente.
E também pelo fato de que a gente sabia que ia usar o conteúdo daquele filme, então a gente teve uma responsabilidade maior de prestar atenção.
Prestamos mais atenção.
Até porque tinha um questionário pra gente fazer no final do filme. E a gente ficou passando o tempo todo do filme. Será que isso aqui é a resposta? Será que ali é a resposta?
A gente ficou analisando, aí existia uma parte do filme e analisava se batia ali.
Já que era um grupo menor de pessoas, a gente teve mais tempo e mais atenção do que geralmente teria se tivesse sido na escola.
E sobre o debate que a gente aprendeu no assunto foi sobre evolução, né? Então, o que a gente vai entrar agora, o que é evolução pra gente, o que a gente aprendeu.
Com base nesse filme, podemos perceber que é a evolução do início ao fim. Então, para vocês que assistiram, o que é a evolução?
Mudança.
Mudança de característica.
Quer dizer, evoluir.
Evolução é evoluir, realmente.
Do Pikachu evoluir para Raichu.
Em sala de aula, a gente aprendeu que evolução é mudança.
Certo,
mudança. Mas... Para muitas pessoas, evolução é aquilo. É
evoluir, sabe? Você é um robôzinho, virou Megazord.
Muita gente acha que evolução é algo melhor, algo tipo superior, onde muitas vezes as coisas podem ser lá.
É tipo assim, quando você era feio quando era pequeno
e
ficou
feio,
bonito
crescendo.
Quando cresceu. Aí a galera acha que isso é evolução. Isso é evolução?
É mudança. Você muda seu fenotipo.
É evolução. Só que nem toda evolução vai ser boa. Você pode ser uma criança bonita e virar um adolescente horroroso. É isso.
Não.
Continua sendo evolução. Só que foi evolução pra pior. O conceito de evolução é muito focado no não, melhorei. E os humanos têm uma mente muito fechada quanto a isso, porque geralmente nós achamos que uma sociedade evoluída vai pensar da forma que os humanos pensam e vai viver da forma que os humanos vivem, assim como é retratado na maioria dos filmes que mostram alienígenas. Eles estão tentando conquistar planetas igual os europeus conquistaram o mundo e estão tentando matar pessoas e fazer tudo que os humanos fazem. Inclusive, esse é o motivo da subjugação que eles fazem quando chegam lá no outro planeta e veem os navios como selvagens animais, simplesmente porque a forma que eles vivem é diferente da nossa, o sistema de sociedade deles é diferente do nosso. Então, automaticamente, eles não são civilizados. Eles não vivem do jeito que nós vivemos. Eles andam pelados e juntam os cabelos para ter filhinho.
Como já falaram aí, o pensar sobre a evolução da gente é bem diferente do pensar da evolução da biologia. Porque sobre evolução, para a biologia, evolução é as mudanças de características hereditárias. E para a gente é algo bem tipo... Como já falaram aí, é isso.
Agora uma pergunta que ele quer calar. O que é hereditário?
Hereditário é que passa de pai pra filho, né?
Descendente. Como o Thaís falou, o ser humano tende a achar impróprio o que é diferente deles.
Exatamente.
Então, se eles viram que os navios. Não me estranho. São diferentes deles, eles acham que eles são impróprios, eles são inadequados, que eles não. Serve pra nada, eles são seres que devem ser exterminados e o que só servem para o ser humano lá para ser utilizado é
são
os minerais que eles querem explorar, mas eles nem se preocupam com a cultura daquele povo, então eles não se preocupam com nada, eles só querem
dinheiro. O filme Avatar é uma completa crítica ao imperialismo. Eles literalmente fazem exatamente o que os europeus fizeram no mundo todo, lá no planeta dos navios. Eles ensinam seu próprio idioma para eles, fazem eles vestirem as roupas deles e se infiltram como um deles. Eles fazem aqueles seres e transferem a própria consciência para dentro daqueles corpos, simplesmente porque eles acham que os navios são inferiores, eles precisam ser como eles.
Parece ser meio preconceituoso, já que para eles os navios são seres de intelecto inferior. Então, se lá tem algumas características africanas,
E a gente vê no filme sobre evolução também, a gente acaba pegando os assuntos do momento, né? Como tu citou, o preconceito.
Racismo.
Aí, tá vendo?
Eu vi bastante coisa sobre isso também, mas acontece que... Já que o modelo sociedade dos navios era tribal, eles usaram pro filme inspirações de tribos daqui. Então tem alguns conceitos de tribos nativo-americanas, como a gente pode ver, tem muitas penas nas roupas deles e tudo mais, tanguinha. E tinha muitas coisas da África também.
Para vocês, qual a importância de estudar a evolução?
Para não ter aquele pensamento de que evoluir é melhorar, só tipo, apenas melhorar.
E saber, né, qual foi a trajetória de, tipo, dos antepassados para chegar na gente.
Saber a real.
Não viver na ignorância.
A parte mais importante de estudar biologia é saber quem nós somos e de onde nós vimos. E a evolução é a parte primordial nisso. Eu preciso saber de onde eu vim. De onde vem as características que me fazem quem eu sou hoje. Eu preciso me reconhecer como um animal. Posso ser racional, talvez eu possa achar que eu sou racional, mas eu não sou isso tudo. É bom sempre ter essa consciência.
Não, a evolução, tipo, muitas vezes tá ligada a aprimorar. Tipo, como o professor Igor falou, o exemplo da girafa. Para alimentar, elas precisavam ter o pescoço maior. Então, tipo assim, se a gente não souber da evolução, uma pessoa totalmente leiga, ela tem uma função ali, tipo, ela tem algo, mas ela nem sabe como utilizar esse algo que ela tem. Tipo, sobre se conhecer.
Aí, quando ela é criança, ela sofre bullying porque é diferente, mas no fim, é algo propício pra vida dela.
No fim, ela é uma pessoa inteligente, ela só não soube como...
Foi justamente sobre o comportamento humano e como ele também foi afetado pelas pressões da evolução. Ou seja, ansiedade. Ansiedade é uma característica que nós precisávamos antigamente, nos nossos antepassados primitivos, para sobreviver. Eles nos avisavam do perigo, a ansiedade. Mas hoje em dia, mas hoje em dia é algo inútil que atrapalha a nossa convivência do dia a dia.
A mesma coisa são os pelos.
Precisamos evoluir e descartar.
Nós tínhamos pelos enormes porque a gente precisava se proteger do frio.
Algo que vem no nosso
mas
gene.
Agora é algo inútil.
A ansiedade vem no gene da gente.
Não,
né?
A gente
adquire
depois.
A gente adquire com o tempo. Ansiedade? Já tem. Só que ela piora. Você pode
ter ansiedade como doença. Todo mundo tinha ansiedade.
Ela ficou pensando. Todo mundo mudou o assunto. Ela ficou pensando.
Qual é? Ai, sim. Vamos lá.
Na questão também de aprimoramento, os ursos polares são um exemplo disso. Houve uma variação no gene e tipo, os ursos começaram a nascer brancos e eles se desenvolveram melhor naquele clima.
Sim,
porque eles conseguiram.
O negócio é assim, ó. Presta atenção. Negócio muito legal. Antes eu não tava entendendo, agora eu tô entendendo. Presta atenção. Nasceu. Vamos dizer que nasceram três ursos. Um foi branquinho e os outros dois foram marrons, igual o pai e a mãe. Os dois marrons morreram. Porque eles não conseguiram pegar comida suficiente, mas o branquinho viveu. E depois o branquinho se reproduziu. E os genes que deixavam ele branco passaram pro filho dele. E o filho dele nasceu branco também.
E o gene branco era uma falha.
Exatamente.
Então não era pra existir os ursos polares brancos.
Justamente.
Ursos polares brancos.
Os verdadeiros morreram.
A questão da cobra também, alguém vai falar? Que, tipo, tem uma cobra lá, que ela é muito venenosa, e ela evoluiu tanto que ela acabou virando uma nova espécie e ela não se reproduz mais com as cobras daqui.
É, Jararaca e Ilhoa.
Aí o exemplo, né, que tem ela, que é a cobra mais forte lá, que ninguém consegue derrotar, esse é um exemplo de seleção natural, que é o mais forte que sobrevive ali.
A maioria dos animais não soa.
Só a gente, né?
Mas os humanos soam. Por quê? Porque os humanos faziam um tipo de caça específica, que era caça por exaustão, eu acho. Então eles perseguiam uma só presa até a presa morrer de exaustão ou cansasse, desistisse, e eles conseguiam pegar a presa, já que a gente não tem a força pra pegar um búfalo assim de cara, entendeu? Então eles, um grupo de caçadores caçava ela até ela ficar exausta. Só que pra gente conseguir correr por tanto tempo e não juntar calor e morrer, a gente precisa tirar esse calor. E é por isso que a gente soa.
Se fosse eu correndo, eu tinha
morrido. Por isso que a gente não tem mais pelo.
Por isso eu dei o pelo. Por que pelo, minha gente? Ok, vamos falar a sinopse do filme?
Uhum. É. Pronto, vamos lá para a sinopse do filme. Avatar, o filme lançado no ano de 2009, é o filme recordista em bilheteria dos cinemas, tendo arrecadado quase 3 bilhões de dólares. O diretor, roteirista e produtor do filme é o James Cameron, que também foi diretor dos filmes Titanic e Exterminador do Futuro 2, e que no momento está trabalhando no segundo filme da franquia Avatar, que foi prometido para o ano de 2022.
O filme tem como principais atores Sam Worthington, que faz o personagem Jake Sully, e a Zoe Saldana, que faz a personagem nativa, chamada Neytiri.
Sim, e tipo, pra ressaltar aqui, velho, que tipo, um filme de 2009, os efeitos especiais, o roteiro do filme, assim, é um filme muito bem elaborado, porque você vê...
E o diretor tá trabalhando na sequência há quase 10 anos.
Então...
E o filme tá datado pro ano que vem.
O medo de decepcionar.
E Avatar era um filme que eu tava, tipo, na minha lista pra assistir. Foi tipo Harry Potter. Eu demorei acho que 2 anos pra ter uma coragem pra assistir Harry Potter. Aí eu fiquei apaixonada. Foi tipo Avatar. Tava tipo na lista e eu nunca tive coragem pra parar e assistir.
A questão não é julgar o filme, é julgar o ano que o filme foi feito. Pra mim, se passou antes de 2010, o filme é muito velho.
E além do mais, o filme, ele traz muito tema pra ser abordado na sala de aula, né? Que dá pra trabalhar juntamente com os alunos. E fazendo ele, tipo, prestar atenção no filme pra ele tentar encontrar ali o que se encaixa na matéria que ele tá estudando no momento.
Numa redação dava pra usar sobre meio ambiente, capitalismo, preconceito...
Desmatamento,
segregação.
Você pode ver que ainda assistir o filme com um tema sobre evolução, assistir o filme pra aprender sobre evolução e aí já... usou ele pra outros temas, outras matérias.
E uma guerra no final... Eles desmataram a floresta inteira.
Destruíram a árvore mais importante.
Verdade.
Não sei.
Gente, e o filme se passa em 2154. E o capitalismo continua depois de 100 anos acabando com o mundo. Uma grande empresa se instala em Pandora. É isso que eu tô falando. O capitalismo não...
Vale ressaltar. O mundo dos outros.
No mundo dos outros, essa pouca vergonha. É o capitalismo.
Que na verdade não seria um planeta, mas uma lua de um planeta gasoso fora do nosso sistema solar.
Nossa, legal, né? Porque planeta gasoso não tem superfície.
Lá tem.
E como é que eles...
Não, mas é na lua.
Como é que característica.
Pandora é a lua do planeta gasoso.
É.
Eles não vão pro planeta gasoso.
Interessante. É. Ah, é por isso que o quando mostrava lá, meio que um sol, tinha dois planetas lá, tipo, orbitando.
É, bem grandão. Eu achava, a gente perguntou, nossa, por que a lua é tão grande?
Foi. Eu perguntei se aquilo ali era dois
não
sóis.
Não faz mal com o mar, não?
Ele falou.
Aí os humanos, eles vão com o objetivo de explorar os recursos minerais de Pandora. E para isso, vai usar todo o avanço arsenal militar, com muitos militares para lutar contra os povos nativos do lugar, que são os Navis.
Aquele militar lá fez...
Navis.
Bolsonaro.
E que não pretendem deixar que os humanos destruam seus lugares sagrados daquele lugar. Alguns cientistas também estão estudando Pandora e utilizam uma tecnologia para se passar pelos nativos na intenção de ajudá-los. E é assim que o ex-militar Jake Sully, que é cadeirante, passa a conviver com os navios.
E é um ponto interessante, né? Porque a tecnologia até aí já deve ter evoluído muito, a ponto deles conseguirem simular um ser de outro planeta.
Eles fizeram um corpo e transferiram a consciência pra dentro do corpo.
E tipo assim, a pessoa que foi transferida, ela era cadeirante. E no corpo...
exatamente pra poder ter pernas.
E no corpo da outra espécie, ele podia andar normalmente.
Exatamente, porque aquela espécie foi feita com o DNA dele, do cadeirante.
Porque era seu irmão gêmeo, então ele praticamente...
É, exatamente, verdade. Foi com o DNA do irmão gêmeo.
É verdade, ele morreu, bichinho.
Por isso que chamaram ele.
Segunda opção em tudo, né? Misericórdia.
Melhor ser segunda opção do que não.
Olha, cadeirante, ferrado. Não tinha dinheiro pra nada. Ele depois foi chegado pra ser segunda opção na nave.
Agradeço ao irmão que...
O irmão dele procurou fazer alguma coisa na vida e ele se jogou.
Como que é cadeirante? Sim, e tipo, a gente comentar sobre esse tema, né? Meio que uma transferência de mente, né? Que eles vão perguntar pra você. É um assunto bem interessante.
Será que um dia a gente vai conseguir fazer isso? Tipo...
Espero que não.
Conseguir fazer outro corpo humano quando tiver velho e transferir a minha consciência pra esse outro corpo humano.
Tipo, já velho ali, transferir pra um corpo novo, aí você...
Viver
ia
mais
ser basicamente
anos.
Imortal.
Mas eu acho que você não vai viver mais anos, porque o seu corpo de humano, uma hora, ele vai morrer. Então,
ah,
a sua consciência lá no outro corpo vai apagar, porque o seu corpo original vai morrer. Então, acho que não serve. Porque se servisse, eles não teriam ido buscar o irmão gêmeo.
É,
então não vai viver mais anos.
Mas o irmão gêmeo morreu sem ter sido transferido para o corpo.
Eu acho que não. Acho que eles já trabalhavam
lá. No final, aquela mulher morre e ela é transferida pro corpo da... E eles tentam transferir ela pro corpo do...
Mas ali eles vão na árvore.
A árvore.
Pedir. Ali é com os navios.
Não foi com
a árvore deles ali é com Deus pra viver.
E quando o irmão morreu lá... Eles já estavam treinando nos Avatar. Eles já estavam treinando. Então eu acho que não seria possível viver mais. Seria possível viver os últimos anos de uma forma melhor. Tipo, você ia ter um físico melhor. Mas viver mais, eu acho que não.
E por exemplo, ali, como você que, tipo, eu tô com 60 anos de idade, tipo, essa teoria, tô com 60 anos de idade. Aí eu vou transferir meu corpo ali pro...
Não, sua consciência.
Ah, transferir minha consciência pra um corpo ali mais jovem, tipo, de uns 20 anos, assim, um exemplo.
É.
Aí, tipo, se eu com 60 anos de idade ia viver só mais 10 anos, até os 70. Aí se eu transferir meu corpo pro indivíduo, só ia viver até os 30 ali, mais ou menos. É isso que você quer falar?
É. Eu acho que se você... Seu corpo original morrer, a sua consciência no outro corpo apaga. Eu acho que ela não fica, até porque é o seu corpo original.
Senão você ia ser um imortal.
É, imortal até de lá, viu?
Eu acho que não teria como viver, passar mais pra viver. Até porque a sua consciência vai estar ligada ao seu corpo original. E seu corpo original apaga, então a conexão corta.
Até porque quando eles tiravam as pessoas da máquina, eles acordavam do nada, desmaiavam no meio do negócio. Então, tipo, tem que ficar sempre ligado a...
Então, só se fizessem muitos estudos e aprimorassem pra um pessoal poder viver mais, mas aí seria tipo muito massa, você ia viver pra
sempre. Só no ano 3000, minha gente, sinto muito.
Sim, mas foi isso que eu falei. Se um dia nós vamos conseguir chegar nesse nível de conseguir transferir a nossa consciência pra um corpo mais jovem e conseguir continuar vivendo nele, então nunca morrer, só...
Eu espero que não, porque ia acabar com todos os... Olha, porque vai ter muita gente nascendo e pouca gente morrendo. Ninguém morrendo. Tipo, ela vai superlotar.
Sim, e...
Alguém tem que morrer.
E eu acredito assim, viram, que tipo assim, há uns 20 anos atrás falavam que em 2020 ia ter carros voadores. Cheguei em 2020 e não tem nada de carro voador, minha gente. Então eu acredito que daqui que eu consegui fazer isso, já vai ser ano 3000, nem 2000 vai ser.
A raça humana não vive até os anos 3000 não, sinto informado. Daqui pra 2070 todo mundo já vai estar morto, no mínimo.
É, no melhor dos casos.
Naquele filme de Volta pro Futuro, falou que 2015, tipo, mostrou o mundo super atualizado. Aí tá a gente aqui.
Tá a gente, 2015.
Também, mas de Volta pro Futuro era um negócio esquisito, porque aquilo foi quando? Foi nos anos 80, nos anos 70?
É.
E estavam achando que em 2015 ia ter feito o quê? Em 40 anos a gente ia fazer o quê?
Quais as diferenças que a gente pode observar dos seres de Pandora para que ainda para os seres da Terra?
Estava já roubou o posto dos
já
apresentadores.
Você lembra que Sarah. Tinha uma pantera que ele respirava
pra guerra.
Nada, é bunda.
É guerra, era guerra, o tipo de guerra de peixe.
Membrana não.
Guerra de peixe.
Como é que os peixes respiram?
É Guerra!
Guerra!
Olha, eu acredito que não pode evoluir pra viver igual aos humanos, porque eles vivem lá e, tipo, que muita conexão com a natureza, coisa que a gente não tem. Então, tipo assim, pra fazer tudo, pra se conectar com o animal, eles têm que se conectar através dos cabelos. Então tem uma conexão a mais. Então acho que eles não chegam a ser igual a gente.
São melhores.
É. Pera, a gente que tem que
tentar.
A gente tem que tentar ser igual a eles. Tem mais conexão?
Então, eu acho que não. Até porque eles são de cores diferentes, então eu acho que isso tem influência dos sóis, tá?
É. E quais as diferenças ali que a gente pode ver entre eles e a gente?
Eles são azuis.
É. A ligação deles com tudo no planeta deles.
O clima e a forma que aquilo é uma lua, não é um planeta, mas existe vida naquela lua. Os seres naquela lua tiveram que se adaptar a essas condições para poder sobreviver e evoluir. Isso é claramente um traço da seleção natural.
Porque o ser que sobrevive é aquele que se adaptou ao ambiente, aquele...
Exatamente.
Falando em seleção natural, aproveitando que Thaís citou, em que momento no filme podemos observar a seleção natural?
A partir do momento que a pantera, que não é pantera, tava brigando com aquele cara que é rinoceronte.
Eu acredito que é como o Thaís falou. A partir do momento que eles começaram a se adaptar pra viver ali, foi onde começou a seleção natural. Porque só tá lá quem conseguiu se adaptar pra ficar lá. Então é a partir do momento que começou a se desenvolver uma vida ali, foi quando começou a seleção natural. Então eles já deviam estar ali há bom tempo, então tá ali quem conseguiu se adaptar. E claramente a gente vê no filme que tem uns animais mais fortes e de acordo com o passar do tempo vai ter mais.
Até o exemplo de quando os militares chegaram lá querendo dominar.
Isso é artificial.
Todos
eles
os animais, inclusive os navios,
têm
um tamanho muito grande.
É.
Todos os animais lá, inclusive os navios, têm um tamanho muito grande. Eles são gigantescos.
Então o humano, ele até não conseguiria plantas. Se adaptar lá.
Até porque
ele morreria fácil.
Ele exatamente. Não consegue respirar o mesmo ar, tá? Essas coisas. E ele seria comido.
Eu acho que justamente os humanos se prendem da seleção natural. Eles não mudam porque a gente usa máquinas pra não precisar esperar a mudança vir. A gente usa a máquina e faz a mudança agora.
Tipo, disseram que nossas mãos daqui pra lá vão mudar, porque a gente usa muito celular.
Ai, sim, de Cristo.
As mãos vão aumentar?
Não, vão mudar, tipo, os dedos.
Vamos nascer assim.
Tem
a
tendência
pra nascer só
cada ano que passa, né?
Ei, vai nascer do que tu. Olha, os filhos...
Um pouquinho mais.
Olha, os filhos vão nascer com as mãos assim, ó. Não vai ser mais assim, com a mobilidade melhor, vai ser assim.
Eles estão vendo você fazendo isso, lá, que
eu tô comentando. É, tão vendo.
Sim, e sobre os navios?
Tem um filme que chama Idiocracy,
esse cara, ele e outra menina se congelam pra um experimento de um cara que ele vai... Ele assina, mas não era pra muito tempo, era alguns meses pra fazer experimento. Só que esse experimento era ilegal, o governo prende o cientista e ele e a moça ficam congelados nesse depósito por muito, muito tempo. Aí se passam, sei lá, acho que 3 mil anos. E a humanidade evolui pra ruim, porque as pessoas inteligentes pararam de ter filhos porque elas queriam focar na carreira, elas queriam estudar, elas queriam viver a vida delas. E as pessoas burras começaram a ter filhos sem parar. E já que pela seleção natural, quem reproduz, é o que tem mais capacidade de sobrevivência, certo? Só que os inteligentes não estavam se reproduzindo, então pessoas com QI mais baixo começaram a nascer mais e mais. E sabe o que é engraçado? Essa nova geração foi a primeira geração em muito tempo a ter... Essa nova. A primeira geração em muito tempo a ter o QI mais baixo do que os pais. Não é a gente, é os menores. A ter o QI mais baixo do que os pais, ou seja, as crianças têm o quociente de inteligência menor do que o dos pais.
Ou seja,
estão nascendo mais burros as crianças, entendeu?
Olha,
é o filme se realizando, socorro! Eles amarravam com fita os prédios pra não cair no filme. Agora é legal lembrar que duas espécies diferentes não podem procriar, então um navio
pode
não
sim.
Não pode.
Não espécies pode. De cachorro diferente pode.
Mas é um cachorro só, uma espécie. Mas tenta
veja.
Fazer um cachorro acasalar com um gato.
Ah, é raça.
Vê aquele lá, aquele tigre e o leão, eles procriaram. É. Só que eles são estéreis, então eles não surgiu uma nova espécie.
O quê?
O leão e o tigre fizeram ligre, só que eles não.
Os ligres não reproduzem.
Porque eles são estéreis. Híbridos não reproduzem, então espécies diferentes não fazem filhos. Quer dizer, fazem, até podem até fazer, mas eles não vão reproduzir, não vão surgir uma nova espécie.
Aí ela, tipo assim, ela falou que ela não acha que os navios são parecidos com os humanos, porque eles são maiores e azuis, e que híbridos não se reproduzem.
Aí ele falou tudo aqui,
é, tipo, duas espécies diferentes que não se reproduzem e tal.
Não, eu acho que tem uma certa comparação ali do planeta ali, planeta barra lua, onde eles estão. Pelo...
Pandora.
Que até a natureza ali, os animais, querendo ou não, tem uma certa semelhança, assim, mas a chegar a comparar 100%, eu acho que
poder.
Eles têm rabo. Então, na minha opinião, eles não são parecidos, então não tem como comparar. Eles são diferentes no modo de agir, eles têm uma língua totalmente diferente, eles são diferentes na aparência física. É muito diferente, não tem como comparar.
Se bem que a aparência deles é tipo uma aparência humanoide, sabe? Eles andam eretos, eles têm dois braços, duas pernas, a cabeça é na mesma posição.
Não, mas tipo assim,
aprenderam
o funcionamento. A gente tem cabelo, eles têm cabelo, mas as funções são diferentes.
Exatamente.
Nosso cabelo é só pra dar beleza e ficar na cabeça.
A gente viu na sala que órgãos de com origens iguais exercem funções diferentes, e às vezes órgãos com origens diferentes exercem funções iguais.
Mas será que os órgãos deles são iguais ou são diferentes da gente?
Não dá pra saber, o filme não entra nisso, então não tem como a gente dizer os órgãos. Mas a gente pode saber, tipo, na base do cabelo, como a gente falou agora. São dois órgãos iguais com funções totalmente diferentes. Nosso cabelo tá aqui pra enfeitar, o dele lá é pra ter relações.
Pra proteger a cabeça.
É da mesma forma que aquela pantera, ele tem o respiratório do peixe, só que ele é uma panterinha.
Ele não é um animal marítimo.
Ele é terrestre.
Aquático.
Eles têm praticamente o mesmo órgão, só que é usado de forma diferente, já que um é pra água enquanto o outro usa na terra. O que é meio coerente, né? Já que aqui os órgãos que a gente usa para respirar são o pulmão, essas coisas, não faz muito sentido. Quais são os científicos conceituais que você pode identificar no filme? Primeiro, aquela montanha que flutua.
Ou é um científico, poderia ser até transferência no meio também.
Mas até agora, tipo, a gente não pode provar que isso
olha,
não pode
olha, por ser
correr.
Uma lua, ela deveria estar tá bem presa no centro gap nacional e todo, do planeta,
tudo,
do gigante
e
gasoso.
E tudo fica preso olha, na Terra, menos aquela...
Sobre a tecnologia de transferir as mentes, a gente não tem como dizer nada. Porque já tava no filme, é em um ano muito avançado ao que a gente tá. Então pode ser que futuramente eles descubram, ou não.
Eu não posso
a gente não sabe se é um erro... Mas a questão dos filhos, que Lilia vem falando há muito tempo, os filhos são um erro total. Os filhos não saem dos pais.
É, eles...
É na árvore.
É na árvore.
É tipo, é um erro aqui.
É como prova que é filho, ele não é filho.
Como é que você tá lá, você tem relação com a pessoa e o filho sai de uma árvore?
É como se a essência dos navios estivesse conectada com o planeta em si. E quando eles fazem alguma coisa, o planeta reage. E o portal de reação do planeta é aquela árvore. Por isso que eles desesperam quando a árvore tá correndo perigo.
Mas eu acho... Mas ainda assim, é estranho as crianças saírem da árvore. Era para as crianças saírem das criaturas lá.
Ou seja, não, será que aquele planeta... Aquele planeta barra lua é uma coisa viva?
E tem outro ponto para pensar. Se os filhos dos navios saem da árvore, será que o dos animais também sai?
Tem alguns que parecem com flores.
Verdade, bom ponto. E eles têm a cor da pele daqueles bichão. É parecido com as árvores.
E o filme, ele é muito ligado à realidade também. Porque...
Ele espelha os acontecimentos da nossa história, mas ao mesmo tempo eles se diferem muito da nossa realidade.
Olha,
são tecnologias muito avançadas e alienígenas.
Eles espelham a nossa realidade, só que de uma forma absurdamente maior. Porque eu acho que eles já exploraram tanto o planeta Terra que eles tiveram que ir para outro lugar. Então eles já estão em um nível de realidade que a gente vive hoje muito absurdo. Já cresceu, evoluiu muito. E o filme, ele se assemelha muito na realidade com a parte da exploração, né? Aqui, tipo, no nosso país. É exploração de petróleo, esses negócios assim, desmatamento. E lá eles querem explorar o planeta para pegar algo para eles, sem nem se importar com as consequências daquilo.
A sociedade capitalista pertence a quem tem o capital das mãos. E isso mostra como isso pode... E o filme escancara de que forma isso pode ser prejudicial para o mundo em si. O capitalismo desgraçou tanto a humanidade que eles tiveram que explorar e colonizar outro planeta para conseguir, para alcançar seus interesses. É o exército que foi para lá.
Pandora.
Eles queriam os minerais. Onde mais tinha aquele mineral era na árvore, por isso que eles queriam cortar aquela árvore. E eles não deixaram.
Eu acho que aquele mineral
na árvore.
Era o que, tipo, eles eram conectados àquilo. Para a Terra, aquilo era muito valioso, para as pessoas da Terra, né? Então... Faz sentido, para eles era algo importante.
No Brasil, quando surgiu os portugueses aqui, os índios não se importavam tanto com o pau-brasil. Para eles era só mais uma árvore lá, nossa, que linda. Perfeito, eu vou ficar
e
com
os caras. Tá vendo os índios?
Da mesma forma que aconteceu quando os humanos chegaram lá. Eles chegaram lá, ensinaram a língua, ensinaram a religião, ensinaram a usar roupas, ensinaram a usar armas.
É como o Larissa falou agora, para os portugueses, naquela época, o pau-brasil era uma coisa muito importante, enquanto para os índios era uma coisa normal. Tipo, tem muito aqui na cidade.
Não. É tipo assim, às vezes é importante, mas a importância é diferente. Para uns é importante pelo capital. Para outros é importante no lado sentimental, tipo para os navios, a árvore e aqueles minerais que estavam ali.
Havia um apego ali.
Era importante para os navios, era importante porque eles tinham uma conexão ali. Tudo na natureza para eles era uma conexão. Para os humanos, aquilo ali era importante de outra forma, dinheiro, e eles queriam mais e mais. Então para eles não importava as consequências.
Eu também quero mais dinheiro, porque ninguém me dá dinheiro.
O Clarice falou, eles tinham uma conexão muito forte com eles, se preocupavam com os animais, com a natureza, e nós humanos só queremos destruir.
O filme, ele traz um bom conhecimento pra gente, é um filme muito bom, ele traz...
Que eu não tinha percebido essa coisa.
Ele traz uma forma de pensar totalmente diferente e que engloba muitos assuntos, relaciona tudo.
Quando eu assisti antes, eu não tinha percebido nada disso. E agora, depois de assistir esse filme de novo no projeto...
No começo, a gente assistiu esse filme agora com um olhar mais crítico, assim. A gente não assistiu aqui só por assistir, assim. Eu julgava o filme, nem tinha assistido, já julgava o filme.
Ah, nunca julguei não, mas eu nunca tive, tipo, a coragem pra parar e assistir.
Fala pra mim que o filme era ruim, eu não assisti não.
A gente passa muito tempo procurando entretenimento e esquece de tentar procurar conhecimento através do cinema, de livros.
Aí vão assistir o quê?
Com base nisso tudo, podemos ver que a conclusão do filme Avatar, ele traz uma mensagem muito importante.
Em outras palavras, é somente nós entendemos como um povo só, o povo da Terra, que poderemos cuidar devidamente da Terra e de nós mesmos.
Até porque a gente se considera como racional, né? Não é porque a gente acha que ganhar dinheiro seja algo melhor, é uma coisa mais importante, que a gente pode sair destruindo tudo que está pela frente. A gente mora na Terra, tem que cuidar da Terra.
Obrigado pela sua audiência. Acabou a tempestade.